Jogou bem?
Não, não jogou. Mas o zagueiro não é o João Vitor?
É.
É o João. Então, não tomou gol. Mas se não tomou gol, amigo, já é meio caminho andado. Porque time que marca é time que brilha nesse país. E ninguém marca mais do que a gente, porque ninguém tem um zagueiro como nós. Que absurdo é este garoto, este moleque chamado João Vitor. Que partidaça absurda do nosso zagueiro. Vamos lá, Poderoso Code na área mais um. Poderoso Code com algumas novidades que ainda estão em sigilo total e absoluto. Mas muito em breve serão reveladas. Por hora, e que hora, hein? Que hora para o Corinthians emendar mais uma vitória, a terceira seguida, confesso, não me lembro a última vez, fazia tempo que eu não vi ao menos um time com tanta solidez. Se aconteceu naquele falso respiro da época do Mancini, né? A época com o Mancini ainda. Não me recordo, acho que não, acho que no máximo dois com alguns empates no meio. Agora, um time que joga a bola, fica com a bola, tem momentos no jogo. Hoje não foi dos jogos mais brilhantes, não foi. Teve muito problema, principalmente no começo. Mas fato é que o Corinthians emenda aí mais uma vitória fora de casa. Dificílimo jogar contra o Grêmio no Sul, a gente sabe disso. Mas o Corinthians consegue aí o resultado. E quando você ganha um jogo jogando mal, não jogou mal o tempo todo, mas houve momentos ruins, significa que as coisas estão realmente mudando. Que diferença faz para o Corinthians? Cara chamado Juliano, inacreditável Juliano. E como eu abri falando aqui, este monstro chamado João Vitor atrás, muito em breve. Aproveitem, torcedores, rapaziada aqui do Poderoso Pold, aproveitem, porque o João Vitor não fica muito tempo no Corinthians. Isso é zagueiro de altíssimo nível, de time grande de futebol europeu. É um jogador absurdo, partidaça. Corinthians foi até o Sul, enfrentou o Grêmio, venceu por 1-0, gol do Jô. Final do jogo já, depois da segunda metade, bem próximo ali do fim. Num jogo que foi complicado. E complicado, não sei se a rapaziada que acompanhou teve essa sensação também. Mas me pareceu ali que o Corinthians entrou bastante desatento e talvez acreditando na má fase do Grêmio e numa mudança aí completamente consolidada do próprio Corinthians. Então faltou um pouquinho de atenção, um pouquinho mais de concentração no início, bolas aéreas. Se fosse um atacante, um camisa 9 um pouco mais refinado, né, do que o Borja, ex-Palmeiras aí de boas lembranças pra gente, talvez o Corinthians tivesse tomado o primeiro gol bem rápido. O time entrou extremamente desligado. O primeiro tempo foi um primeiro tempo bastante esquisito, principalmente ali os 15, 20 minutos. Depois desse período aí, o Corinthians até que deu uma equilibrada, né? Pra quem não teve a oportunidade de acompanhar, o Corinthians entrou com aquela escalação de sempre, né? O Cássio, do lado direito ali o Duqueiroz, né? Que foi bem, né? Acho sempre delicado falar em jogadores novos, principalmente jogadores que atuam pelo lado do campo defensivo, né? Caso dos zagueiros. Eu lembro que o Michel Macedo, quando chegou no Corinthians, ele fez uns primeiros jogos bem inteligentes, assim, primeiros jogos bem bons, porque ele não passou no meio campo, né? E quando você substitui um jogador como o Fagner, defensivamente você não pode pecar, então ele não se arriscou em momento algum. E ele fez jogos sólidos defensivamente. E o Duqueiroz tem feito jogos sólidos defensivamente. É um volante de origem que tá bem ali no quesito defensivo, que é o mais importante para um lateral, sempre falo aqui. E a princípio vai bem, né? Mas não passa do meio campo. Hoje passou quando fez uma boa intercepção até. Mas, enfim, muito cedo ainda, mas uma grata surpresa por enquanto. Confesso que eu tava um pouco preocupado até, né? Enfim, vai indo bem. E aí o monstruoso João Vitor, Gil, Fábio Santos na esquerda, Gabriel ali naquela primeira volância clássica, né? Na ponta do tripé, com o menino Juliano, Juliesta, ao lado do nosso bravo e querido Rony, que é muito melhor que o Vitinho, mesmo o Vitinho não tendo feito essa função, então fica a dica aí ao Silvinho. Ele colocou o Luan aberto pela esquerda, já que a gente não tem Meu Deus, que bênção. Tem mais o Matheus Vital por ali. E o nosso querido Adson estava ausente por contusão. Luan entrou por ali, já falo dele. É do outro lado, Mosquito. E ali no meio do ataque, né? O Jô, que fez um jogo discreto. Ele é sempre bom taticamente, né? Inteligente. Mas fez jogo discreto ainda. Acho que ele tá com pouca mobilidade. Já falo mais dele também. E aí, assim, o Silvinho fez algumas mudanças, né? Aquelas mudanças que a gente já conhece. E é um cara que não tem meio termo, né? Eu acho ele excelente no que se refere ao treinamento da equipe, a parte técnica e tática. É um cara que valoriza muito a posse de bola. Arrumou muito isso. Eu não vi o Corinthians tocar a bola assim desde o time do Carille, me arrisco a dizer, que jogava pra defender, né? Tinha um contra-ataque muito rápido, era incisivo nas poucas vezes que subia, mas tinha jogadores muito mais qualificados do que os que tínhamos até a chegada aí de Juliano, Renato e afins. Aliás, estão dizendo aí em William. Eu não vou nem entrar nesse mérito por enquanto. Acredito quando fechar, mas aqui na torcida. E assim, a gente não tocava a bola, né? Do mesmo jeito que toca agora, não tocava, marcava mais, fato. Mas tecnicamente e taticamente, você vê uma evolução grande. Eu acho que a gente descobriu aí que aquele espaço entre as duas linhas não era culpa dele também. Era infelizmente do Cantillo, que é um cara que tecnicamente tem um passe muito bom, mas se posiciona muito mal. Isso ficou claro, né? O Gabriel tem preenchido melhor esse espaço. Não é o volante ideal, longe disso, erra muito passe. Não é o cara mais inteligente marcando, mas preenche o espaço de maneira mais inteligente, né? Então, a princípio, tem dado resultado num Corinthians, né? Num Corinthians que é um, até o Silvinho resolver mexer, como eu tava falando. E assim, muito por conta também do nível dos jogadores, mas se você tem um nível muito diferente no que se refere a banco de reservas, você não pode trocar do jeito que o Silvinho troca, e é praticamente uma lei no Corinthians, né? Então o Mosquito vai sair, aí vai entrar algum ponta muito inferior, o Vital saía, o Adson saía, entrava o Marquinhos. Hoje ele não colocou o Marquinhos, mas colocou o nosso querido Vitinho, que é horroroso, né? Bateu a falta do gol. Teoricamente, né, dizem que ele tem a bola parada boa, hoje ele bateu bem, né, enfim, mas é irritante, né, quando ele pega pra bater, é um fato. Não vou deixar de cornetar aqui porque acertou o cruzamento hoje, mas a questão nem é essa, a questão é ele taticamente, tecnicamente com a bola ali, com a bola rolando, vai mal, enfim, o nível cai muito o nível do Corinthians quando esses caras entram. Então não importa se é o Marquinhos, se é o Vitinho, não importa se é o Rony quando ele não começa jogando. O nível cai demais, e é uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, e a gente tem que se preocupar. Mas no que se refere a treinamento, parte tática, parte técnica do time, a melhora é evidente, e aí vai bem também o nosso treinador. De uma forma geral, não tem como a gente deixar de falar. Acho que seguindo o nosso padrãozinho de sempre aqui, sempre faço umas análises positivas e negativas. Acho que vou começar pela parte negativa. Acho que a concentração, até falei aqui, não pode, né? Até porque é um time que não agora tá melhorando, mas não costuma criar muito. Então se sai atrás do marcador, vai sofrer demais. E vacilou demais no início do jogo, vacilou muito. Podia sim ter tomado um gol ali. É do Grêmio, Borja teve duas chances, não aproveitou. Uma bem clara logo no início. Acho que o toque de bola, que melhorou muito depois da chegada do Silvinho, ele dá sustos na gente. Principalmente com o Gabriel, né? Uma coisa assim, complexa. Hoje o Luan entrou ali pelo lado esquerdo, e quando ele aprofunda o jogo, quando ele dá amplitude, ele vai mal, porque ele não tem velocidade, não tem corpo e sofre. Quando ele vem pro meio, né, ele faz a dele ali por dentro, ele melhora bem. Mas também, nem vou entrar no mérito do Luan ainda, muito cedo. Então acho que de negativo é mais isso mesmo, mas a questão mental no que se refere à concentração, né? Ele foi mal nisso e podia ter custado caro. Positivo, de uma forma geral, a segurança do time para sair jogando, né? Espaçando e aproximando na hora certa ali na saída. Positivo também, como eu falei, a postura do Queiroz, novo, chegou agora, substituindo um monstro do tamanho do Fagner, complicadíssimo. Positivo o posicionamento do Gabriel, que se eu corneto aqui muito e falo que marca mal, tem escolhas erradas no que se refere a corridas, movimentação e espaços, às vezes, né, ele pelo menos preenche de uma forma diferente do que o Cantillo costuma fazer e não deixa mais aquela avenida. As linhas não são tão mais espaçadas como antes, por causa do bom posicionamento do Gabriel. Isso aqui tem que ser dito. E eu sempre falei, quando o cara representar, a gente vai falar, independente se é dos jogadores que mais me agradam. É caso que tá bem longe de ser. Por sinal, individualmente, não tem como a gente deixar de falar do João. Inacreditável que esse moleque joga. E do próprio Juliano, que é o cara cerebral, o cara que mudou, o Corinthians mudou por causa do Juliano. O Corinthians fica com a bola porque o Juliano não erra passe, o Juliano não erra lançamento, o Juliano não erra domínio, o Juliano não toma a decisão errada, o Juliano não erra. A partida diante do Grêmio foi mais uma prova disso. A gente deixou bem claro que é um outro time por causa do Juliano, como tinha sido contra o Atlético Paranaense. Aliás, contra o Atlético Paranaense foi sacanagem o que fez o Juliano. Não existe esse negócio de um jogador não errar absolutamente nada num jogo. Ah, o Juliano não errou um passe, isso não existe. Ele errou alguma coisa. Não errou, né? O cara não errou porque é um jogador extremamente diferente. E se você for olhar aí do futebol como um todo, você vai perceber que ele é muito acima dos outros jogadores que jogaram por ali no Corinthians nos últimos anos. E aí, assim, vamos lá. Cara que não erra, e a gente banca isso, a gente tem que explicar o porquê. Hoje errou praticamente nada. Foi o primeiro em passes, o cara acertou quase todos os passes, né? 95% de acerto. Como é que pode um negócio desse? Fora da curva. E olha isso, ó, esse número aqui é incrível. E aí você pega um cara que jogou com a 10 a vida inteira, passa aquele ar de meia de criação, ao melhor estilo Ricardinho, Danilo, enfim. Não, o cara foi o maior interceptador do jogo, né? Ninguém recuperou tanta bola, foram 5 interceptações, né? O maior interceptador do jogo. Driblou 3 vezes, acertou 2, em uma não foi nem exatamente um erro, o jogo parou e poucos jogadores no jogo tocaram na bola mais do que ele. E aí os dois que tentaram ou tocaram na bola com mais acerto são jogadores de defesa que tocam pro lado, imediatamente pro lado. Então, em tese, na real, ele é o cara que mais toca na bola, porque é o cara que faz o time jogar no setor que ele joga. Impressionante o Juliano, impressionante. Se você pegar o mapa de calor dele, você vai ver que ele joga em todo lugar, em todo lugar. E defensivamente falando, é impressionante, porque ele tá sempre em um dos lados. Tá ali no tripé, né, tanto pela direita quanto pela esquerda, mas defensivamente ele tá plantado ali o tempo todo. Plantado, que eu digo, é bem posicionado, correndo atrás dos caras também. E quando pega a bola, é um espetáculo. Fiada de bola dele pro Mosquito hoje foi qualquer coisa de impressionante. Impressionante mesmo, enfiada dele pro Mosquito. Sem contar as bolas longas, tá? Hoje ele deu 2 lançamentos, esse absurdo pro Mosquito. E acertou o outro também, 100% de aproveitamento. Mais um. Em resumo, hoje ele errou 2-3 passes, no outro jogo não errou nenhum. Mais uma partidaça do Juliano, que só não foi o melhor em campo hoje, porque eu acho que hoje não tem jeito. Foi o menino João. O menino João é zica demais. E aí, assim, já é tradição, e a galera me pede isso bastante aí nas redes sociais, né? Principalmente me chamando ali no meu Instagram. Em breve, Instagram do Poderoso Pod tá chegando, e aí vai virar a central oficial. É claro que todo mundo que quiser me chamar no meu também poderá chamar. Eu atendo todo mundo sempre que possível. A correria é imensa também, mas a galera sabe que eu raramente deixo a galera falando, e quando deixo é por conta da correria na TV. O bicho pega, e acho que vocês devem ter uma ideia disso. Complexo, mas mandem lá também, R11_Rafa, Rafael Prado. Sempre que eu posso, eu tô lá respondendo todo mundo. Bom, o jogo de hoje, as notas, e a galera gosta desse momento. O pessoal sempre me pede, não tinha como. Acho que é difícil você dar uma nota pro Cássio, né? O Cássio teve pouco trabalho no jogo. O Grêmio é um time limitado, é um time que tem que ficar de olho ali realmente na temporada, corre sim o risco de cair. Jogadores fora de forma, né? Bem acima do peso, Diego, Maicon, que foi expulso, por sinal, achei uma vergonha a forma física dele, Felipão ali totalmente ultrapassado à beira do campo, até Eduardo Castro, apresentador do Band News, né, que faz ali o bloco do esporte comigo, até falava isso, né, algumas vezes a gente perde o time, o feeling pra parar, né, tem que saber parar também, por isso que o Pelé foi melhor que os outros até nisso. É complexo, acho que o Felipão perde aí uma chance de se preservar quando ele continua, o Grêmio vai ter trabalho. Então o Cássio foi exigido muito pouco, exceção feita aí no final do jogo, uma bola perdida, um passe errado do Corinthians. Eu confesso, vou confessar aqui pra vocês, eu ainda não vi, assim que acabou o jogo vim gravar aqui pra subir e já atender a galera que gosta, né, principalmente em partidas assim, que a gente suba o poderoso o mais rápido possível. Eu não vi quem errou o passe ali pelo setor do campo, seria normal a gente pensar em Gabriel, né, em Vitinho. Mas não vou cometer a injustiça aqui de dizer que foi um deles, porque eu não sei. Talvez tenha sido até o Renato, ou o Vigente. Eu perguntei para algumas pessoas, falaram que foi o Jô. Enfim, alguém deu um passe absurdo quando o Corinthians estava ganhando o jogo de 1-0 já. E saíram praticamente na cara do gol aí. Tinha uma cobertura ali, mas o Cássio resolveu sair do gol. Não sei também se precipitado, mas acho que ele deu uma exagerada. Mas fez o certo, fez a falta. Como tinha a cobertura, o juiz não expulsou. Mas correu um risquinho ali o Cássio. Essa foi a participação mais incisiva dele no jogo. Talvez tenha sido a única, não me lembro assim, de outro lance de fato perigoso do Grêmio. E aí na falta o Diego Souza deu na barreira, aconteceu nada. Aliás, tava 0-0, eu vou confessar aqui. Quando o Diego Souza aqueceu e entrou, eu falei, agora o gol sai. Porque o Diego Souza foi feito para perder do Corinthians. É um negócio assim impressionante. Então eu vou dar nota 7, só para ficar com a nota, a média alta ali para o Cássio, né? Vamos partir de um princípio aí que 5 é médio para baixo. Abaixo disso, só as catástrofes, né? Catástrofes, estilo Ramiro e afins, que graças a Deus foi embora. 6 ali, quando a gente tiver com o sinal de alerta aceso. E 7 para cima já é uma boa nota. Como é o Cássio, né? Gigante, campeão de tudo. Quando ele não participar muito, eu vou dar 7. O Queiroz, vou dar 7 também para o Queiroz, porque se não apresentou muito com a bola, foi bem um lance que antecipou, na marcação fez o feijão com arroz certinho. É muito cedo ainda para julgar, acho que tanto positivamente quanto negativamente, mas quando o cara perdido mentalmente e tecnicamente, ele já cagueta logo no início e foi bem, se comportou bem como um lateral deve, principalmente um lateral que está chegando agora. Interessante a partida do Queiroz, nota 7 para ele. Pro João Vitor eu vou dar 11, cara, que não existe a partida que ele fez, né? Partidaça, antecipa todas, atacante não se cria. A galera que curte aí um FIFA, um PES e qualquer coisa do tipo, jogar um PlayStationzinho, um Xbox. Aliás, a galera que quiser me adicionar lá para brincar num Fifinha novo tá chegando, né? R11, o marcador. Mas pode me mandar lá a ID que eu adiciono todo mundo. Mas eu gosto também, só mandar que a gente jogue. É monstruoso, né? O cara, eu ia falar isso por quê? Porque se ele tivesse uma cartinha ou se fosse no joguinho ali, velocidade 9.9, aceleração 9.9. O cara é muito rápido, né? Uma noção de cobertura absurda. Olha, eu muito próximo de falar que hoje, acho que nem o Gomes do Palmeiras, que durante muito tempo aí, recentemente, foi o melhor zagueiro do país, não tá jogando mais que o João hoje, não. Acho que hoje o João é provavelmente o melhor zagueiro do Brasil. Mas, vamos com calma, é muito novo ainda, mas não vejo ninguém jogando mais que ele, nota 11. Partida incrível desse zagueiro, absurdo. Aliás, o próprio Corinthians, né? O perfil do Corinthians postou depois do jogo. Partida absurda do João Vitor. E essa é a palavra mesmo. Fantástica atuação do zagueiro corintiano. O Gil sempre bem, né? E aí, eu sempre bato aqui nessa tecla para quem falava que o Gil tinha acabado. A gente viu que o problema não era o Gil, né? E sim os treinadores antigos, que jogavam qualquer coisa, menos o futebol do Corinthians, né? Tipo, a gente não jogava aquilo. Thiago Nunes, né? Mancini, aquelas loucuras que inventaram. Só serviu para deixar o Gil exposto. O problema nunca foi ele. Nunca foi. O Fábio Santos, a partida ok também. Eu não dei a nota do Gil, mas pode pôr nota... Acho que nota 6,5 aí, velho. nota 6,5-7. Tá bom pro Gil. Fábio Santos também, acho que 6,5-7, bem discreto, mas sempre fazendo a dele ali. Em alguns momentos eu acho que ele afunila muito pra fazer a cobertura. Hoje afunilou demais numa bola cruzada. É, deu espaço pro jogador do Grêmio finalizar. Talvez tenha sido a melhor chance do Grêmio. É, mas o jogador do Grêmio furou bizonhamente numa leitura errada do Fábio. Então vou dar 6,5 por isso. Físico às vezes eu acho que pesa pro Fábio, mas tem uma leitura boa. É, pro Gabriel vou dar 6,5 também. Esse 6,5 aí, a parte positiva, por conta do preenchimento de espaço, muito melhor que o Cantillo, acho justo. E a restrição aos passes, né? Eu acho que o Gabriel vai muito mal nesse passe mais curto, é o jogador que mais dá calafrios na gente, mas hoje fez uma partida regular. É, pô, pro Juliano vou dar 9 aí, partidaça. Não vou dar 10 porque, pô, errou dois passes hoje, hein, Juliano? Que fase, amanhã tem que organizado invadir o clube. Onde já se viu errar dois passes no jogo inteiro? Esse não é o Juliano que a gente conhece. Má fase. Juliano errou um passe em cada tempo. Assim não dá, hein, Juliano? Assim vai ficar difícil. Que lançamento foi aquele do Juliano pro Mosquito? Que cara que arredonda o jogo, dois toques no máximo na bola. Pô, partidão, partidaça, monstro de jogador. Se tivesse chegado um mês antes, o Corinthians estava brigando pelo título. Não tenho a menor dúvida disso. Naquela sequência ingrata que a gente fez ali de 15 pontos, que o Corinthians fez só 3, 4, né? Empatou com o Santos, ganhou do Cuiabá, perdeu o resto para Fortaleza, Atlético, Flamengo. Se o Juliano já tivesse no time, a gente não teria feito só esses pontos. E aí, se você somar aí desses 15 pontos, mais 6, pelo menos, o Corinthians estava colado ali no Palmeiras e a 4, sei lá, 5 pontos do Atlético. Estaria brigando pelo título, Corinthians. Uma pena que demorou um pouco mais do que o programado para chegar. O Juliano, incrível, mudou a cara do Corinthians. O Rony não é aquele jogador, né? Tem as limitações dele. Eu costumo dizer que ele é um Ramiro genérico, aperfeiçoado em alguns momentos. Porque nada pode ser pior que o Ramiro. Mas ele tem melhorado nos últimos jogos, então vou dar nota 6 para ele. O Luan. Galera falando bastante do Luan, me perguntando, já bastante gente me mandou mensagem aqui perguntando do Luan. Cara, não vou julgar o Luan, eu vou dar nota 6 pra ele também, porque eu me senti ele muito nervoso, porque ele sabe que ele tem que mostrar trabalho agora, que o time não é mais aquele desastre que era antigamente. Tem cara bom do lado dele, ele vai melhorar, mas ele precisa entrar um pouco mais tranquilo e jogando na dele. Aberto pela ponta, ele não vai render. Quando ele afunila, fecha por dentro, ele melhora, mas ainda senti ele um pouco sem ritmo de jogo e tal. Vamos esperar um pouco mais. Acho que se ele tiver a liberdade para flutuar ali pelo meio, ele vai render mais. Então não sei se o negócio é ele jogar por ali, talvez seja no lugar do Jô. Mas também é difícil tirar o Jô, eu entendo o Silvinho, o Jô dá uma ajuda monstruosa na bola parada. Hoje resolveu o jogo assim. Ainda mais depois de hoje, dificilmente o Luan vai entrar no lugar do Jô. E é bem compreensível da parte do Silvinho pensar dessa maneira. Tem que ir com calma, o Luan tem talento, mas precisa... Vamos dar mais tempo. A gente deu tempo pra ele na época que era um absurdo, vacas magras, agora que tá montando um timaço. A gente nem precisa tanto assim, vamos dar mais tempo pro Luan, porque eu acho que é um cara que merece uma chance ainda. Eu vejo bola nele. O Mosquito fez um jogo discreto hoje, mas mesmo assim ele é perigoso, né? Pega a bola, quase fez um gol no lançamento do Juliano hoje, no lançamento não, né? Aquela obra-prima do Juliano, acabou não rolando, mas partida ok. Vou dar nota 7 pro Mosquito, porque ele põe medo nos caras lá, já tem uma certa grife e é isso. E pro Jô, bom, pro Jô vou dar nota 9 aí pelo esforço, tá muito mais fino, ainda tá duro no movimento, né? Falta agilidade, às vezes ele recua umas bolas que faz o paredão e volta no zagueiro, me dá desespero quando ele faz isso. Pô, ao menos dá no volante, dá no ponta, não, ele volta lá atrás, ele busca muito, sobe muito pra buscar esse jogo, mas quando ele tá mais próximo da área sem a bola, se mexe muito bem. E hoje meteu o gol do jogo de cabeça, subiu, destruiu o zagueiro lá do Grêmio, passou por cima da marcação. Não vi quem tava com ele, mas foi bem pra caramba, decidiu o jogo. Parabéns ao Jô. E só pelo esforço, cara. Só por ter emagrecido como ele emagreceu. Só por dar cara a tapa. Bom, jogador de Corinthians é isso. É igual o do Queiroz hoje numa dividida. O cara foi tentar se crescer pra cima dele, já saiu xingando todo mundo, batendo no peito. É isso. Pra jogar no Corinthians tem que ter brilho. Aqui o brilho importa mais do que a técnica em 90% dos casos. O espírito é esse, e parabéns ao Silvinho também, que se mexe errado sempre, mexe muito errado porque tem opções erradas, né? Ele não deveria ter à disposição aqueles jogadores horrorosos. Mas, pô, evita colocar esses caras pra jogar, Silvinho, e parabéns pelo trabalho com bola. O trabalho tático e técnico do Corinthians é muito bom, é muito bom. Defendo o Silvinho desde o início e continuarei defendendo aqui enquanto eu achar que ele merece. Parabéns ao Silvinho pelo trabalho com bola, é realmente muito bom. E é isso, o próximo jogo é contra o Juventude em casa. O Corinthians tem que melhorar essa média ridícula jogando no, na Arena Corinthians, na Neoquímica. E tem que ganhar dos caras e aproximar ainda mais lá de cima e até conseguir atingir uma margem tranquila aí para se classificar direto para Libertadores. E se tudo der muito certo, a gente pode sonhar até com alguma coisa a mais. Mas por hora, classificar direto para Libertadores é o foco do Corinthians, que pode aí montar um timaço se de fato fechar com ele. Beleza, galera? Como eu falei, tem novidades aí. A gente tá com um monte de projeto aqui envolvendo o Poderoso Pod, vai ter participação da galera durante a semana através de áudios, perguntas, questões. Vai ter muita coisa, vai ter sorteio, vai ter uma comunidade que acompanha a gente aí que vai poder ajudar também através de Pix. E aí quem comparecer mais vai ter uma prioridade, grupo de WhatsApp, vai ter sorteio de brindes, vai ter muita coisa, vai ser bem legal e eu tô bem feliz com a participação e com o carinho, a audiência de vocês. Os números são impressionantes, impressionantes. Quando perde, a audiência é inacreditável, porque né, a galera que não torce exatamente pra gente também vem e eu agradeço, né? Tem muito palmeirense, muito São Paulino que vem pra ver. Lógico, os caras vêm pra ver o dia da derrota, né? O dia do rei, mas vem porque curte também a análise, a opinião. Quando ganha, a galera vem em peso, né? A galera do Poderoso Pod mesmo vem feliz e vem aí na ansiedade pela análise e eu de fato fico bastante feliz. Agradeço aí o prestígio e o carinho que estão gigantes. Como eu falei, muita coisa boa vindo pela frente, tá bom? Valeu, rapaziada, obrigado. Estamos em sexto e olhando cada vez mais pro alto. Deu uma boa distanciada aí depois da goleada que o Santos tomou. Agora o foco é a classificação direta. Valeu, rapaziada, é nóis, abraços, fui. Poderoso Pod é um oferecimento de todos os nossos parceiros e é editado por Valder Souza e Rafael Prado.